Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o advogado, membro da Anistia Internacional e da Frente Internacionalista dos Sem Teto, a FISH, André De Paula. André De Paula, bom dia.
Bom dia, irmãos e irmãs. Eu espero que realmente tempos melhores venham, porque estamos vivendo um período de terror e ainda bem que existem programas como o Faixa Livre para esclarecer a população e não seguir a sanha mentirosa da maioria da imprensa, que deturpa, distorce e mente a respeito dos acontecimentos, sempre beneficiando o interesse dos poderosos e mentindo contra os pobres e pequenos.
André, muito obrigado por você mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. André, parece que a covardia do poder público no nosso país não encontra limite. Em meio a uma pandemia, serão efetuados mais dois atos de despejo aqui no Rio de Janeiro. Um deles na ocupação Antônio Louro, que fica na rua Visconde do Rio Branco, no centro do Rio, que estava marcado para acontecer ontem, inclusive, quarta-feira, e outro na aldeia Maracanã, no dia de hoje. É isso mesmo, André. A atrocidade é tão grande que fica até difícil de acreditar. Explica aqui pra gente o que é que está acontecendo nesses dois casos, por favor.
Na verdade, toda a pressão exercida pela sociedade, toda a mobilização dos nossos parceiros, né, dos membros das ocupações da Frente Internacionalista do Sem Teto, da FIST, e a intermediação fundamental por parte do senhor Cardeal do Rio de Janeiro, Orani João Tempesta, que neste momento a ele agradecemos. Já é a segunda vez que a intermediação rende frutos. Os LGBTs estão assentados na Rua 2 de Dezembro, no Flamengo, ao lado do Castelinho do Flamengo, e agora o cardeal consegue demover o governo do estado de colocar essas pessoas na rua, contrapropondo uma data de 4 de março. Esta data poderá, quer dizer, de qualquer maneira, é um avanço, porque de repente já teremos um novo quadro da pandemia. Porém, não resolve definitivamente. O que nós vamos tentar é que o imóvel seja repassado para os moradores. O governador Cláudio Castro não fez nenhum, não construiu nenhuma casa para os pobres, assim como seu antecessor, o governador Witzel. Não fizeram nenhuma casa para os pobres. Então, se um dos seus imóveis que estava abandonado, que estava caindo aos pedaços, está ocupado por pessoas carentes, e eu desafio o governador a fazer uma visita para ver que o local serve para abrigar pessoas idosas, paupérrimas, crianças, deficientes físicos, enfim. E além disso, serve como abrigo para o material dos camelôs que estão se multiplicando no Rio de Janeiro. Não há alternativa para o trabalhador. Ou ele vai roubar, ou ele vai traficar, ou ele vai trabalhar como ambulante. Porque o desemprego é brutal, o governo que o governador defende aumentou a miséria, aumentou o fosso, que já era grande, mas agora foi aumentado e triplicado. O governador, por sua vez, não oferece nenhuma política habitacional e nenhuma política de trabalho. E quando um dos seus imóveis tem uma destinação social, ele dá um prazo, que eu saúdo, que eu felicito, de prorrogar o bota fora desse pessoal, mas que não resolve definitivamente. E eu creio que seria de bom alvitre passar para os moradores o imóvel que está sendo ocupado, restaurado, para que não venha a cair. Enfim, um patrimônio do povo, cuidado pelo próprio povo organizado. Além de também estimular o trabalho dos camelôs, dos ambulantes, para que possam ter um sustento que o sistema não dá através da formalidade. É ele que se diz católico e de repente deve ter se comovido com a questão do advento, uma época natalícia, mas só que o Natal é todo dia, né? Não é só passou essa época em dia 4 de março, bota o pessoal na rua, não. E depois ele tem que, né, estudar um pouco a riquíssima doutrina social da igreja, que o povo critica muito a igreja. Pô, a igreja é burguesa, é pecadora? É, sim, também, ela tem 2.000 anos. Então ela é pecadora, teve seus erros, que nós não podemos passar a mão na cabeça, mas teve os seus acertos, não é? Na ditadura escondeu pessoas, defendeu. No nazismo, muitas pessoas foram salvas. O próprio confrade Dominique Pire, na Bélgica, escondeu dezenas e dezenas de, né, de perseguidos, lutou na resistência, assim como vários. Tivemos vários mártires na Guerra Mundial e agora, pela segunda vez, a intervenção fundamental do cardeal, né, para que a coisa se resolva. Então, eu acho que o governador, se estudar Tomás de Aquino, vai descobrir que a terra de quem nela vive trabalha. Se for a outro doutor da igreja, Ambrósio, vai descobrir que é da avareza que nasce o direito de propriedade. E o governo do estado não pode praticar avareza, e muito menos um governador que se diz católico. E o ordenamento jurídico pátrio diz que um imóvel sem função social não pode merecer proteção jurídica. Então, inclusive, um outro aspecto positivo é que, jogando para março, dará tempo de ser julgado os nossos recursos de apelação e o agravo de instrumento contra essa barbaridade desse poder judiciário, que nesse momento é que ficou em pior situação, porque o poder judiciário é que estava mantendo o despejo. Quer dizer, o poder judiciário teve uma posição mais reacionária ainda, pior do que o governador, do governo do estado, através da Rio Previdência, que propôs essa ação insana e que pode ser corrigida repassando através da concessão real de uso este imóvel que estava antes abandonado e que agora passa a ter função social e, consequentemente, deve merecer a proteção jurídica com a desistência da ação por parte do senhor governador através da Rio Previdência e passando em regime de concessão real de uso para os moradores. Será uma medida justa, uma medida política humana, uma medida jurídica viável e uma posição cristã, a única que pode ser tomada pelo governador que se diz católico e seguidor da Igreja de Jesus Cristo.
Agora, despejar esse pessoal eles querem, mas dar condições de moradia dignas para essas pessoas o poder público não deseja. Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, André, qual é o estado dos abrigos no estado do Rio de Janeiro?
Os abrigos estaduais e municipais são verdadeiras pocilgas. Nem os porcos gostariam de lá estar, não é? Tratam as pessoas com muito descaso, são péssimos, lotados, enfim, locais insalubres e indignos de moradia.
Para encerrar, André, qual é a expectativa da Fiche para mais essa gestão do Eduardo Paes? A derrota do Crivella nas urnas traz um alento ou trocamos 6 por meia dúzia?
É a troca de 6 por meia dúzia. Em determinados aspectos, Paes chega a ser pior do que Crivella. Em outros aspectos, Crivella é pior do que Paes. Ou seja, é a fome com a vontade de comer. Paes despejou, removeu, derrubou 77 mil pessoas durante o seu reinado de horror. Ele despejou e removeu mais do que Pereira Passos e Lacerda juntos. Olha que foram dois meliantes da política nacional. Pereira Passos era conhecido como Bota Baixo. E esse marginal Pereira Passos ainda influenciou e tem o nome no PMDB do Instituto Pereira Passos. Vê se pode. Um bandido cultuado e reverenciado pelo Instituto, pelo MDB, pelo Paes, enfim, como o grande iluminar a ser seguido. E o outro foi Lacerda. Mas os dois somados juntos não dão o tanto de gente que Eduardo Paes colocou para fora. Além disso, reprimiu os camelôs. Quer dizer, um verdadeiro assassino, porque o choque de ordem levou camelôs à morte em virtude de terem ficado sem suas mercadorias para sobreviver. O prefeito Crivella, bispo de Satanás, ligado à multinacional da fé universal, na verdade, manipula, leva as pessoas, usa o sentimento de fraternidade, de amor, a religiosidade das pessoas para dentro próprio, chegando inclusive a criar as suas próprias milícias evangélicas. Então, ambos os candidatos, tanto Paes quanto Crivella, ambos são maléficos, ambos são milicianos, inclusive em determinadas áreas controladas pelo Crivella e outras pelo Paes, os candidatos populares não puderam sequer entrar. Ou seja, demonstrando quão falso, o quão farsante é o processo de escolha que nós temos. E o povo, de uma certa maneira, deu a resposta, né? Nulo, branco e abstenção foram maiores, foram mais de 50%. Quer dizer, o povo tem sua sabedoria, sabe que através dessa forma de escolha, só os candidatos ricos, só os candidatos do poder econômico, só os candidatos da burguesia são eleitos. De modo que não terá nenhuma melhora, até porque o prefeito Paes parece que quer ainda aprimorar o choque de ordem armando a guarda municipal.
André de Paula, muito obrigado por novamente você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e mando aqui um abraço.
Estou me despedindo. Espero que tenhamos um Feliz Natal. Espero que a lucidez ou que o Espírito Santo baixe sobre o governador para que ele não continue recebendo o corpo e o sangue de Cristo de maneira indigna, para que não seja condenado por isso. Porque o mesmo corpo e sangue que salva pode ser o mesmo corpo e sangue que condena. Tudo isso está acontecendo porque o presidente Bolsonaro tem insuflado o governador, que é seu fiel seguidor, seu cão de guarda, e também o judiciário dizendo que os indígenas são preguiçosos e que os sem-teto são terroristas.
Conversamos aqui com o advogado, membro da Anistia Internacional e da Frente Internacionalista dos Sem Teto, a Fiche, André de Paula. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 horas, estarem aqui novamente conosco na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!